falar aqui com um piloto que enfrentou o desafio, né? E não é para qualquer um, tem que ter muito preparo, né? Aconteceu no Nordeste Brasileiro, mais de 300 competidores cruzaram a linha de chegada na praia do Preá, em Cruz, lá no Ceará, e a etapa definiu os vencedores da disputa, né? Estou recebendo aqui o Gabriel Brunning.
É isso aí, Gabriel Brunning, de São Lugero.
Tudo bem, Gabriel?
Tudo ótimo, prazer estar aqui, legal estar em Uruçanga. É uma cidade que me acolheu muito bem, tenho dois patrocinadores aqui, tenho minha esposa daqui, eu me sinto em casa, né? Então é muito legal estar conversando com vocês aqui.
Gabriel, você participa com moto. Que moto é essa que você usa, hein?
É uma WR450. É uma moto da... Obrigado. É uma moto Yamaha. É uma moto especial para rally. A gente modifica ela inteira, desde suspensão, motores. Tem a parte de navegação, né? Para os nossos ouvintes entenderem, a gente recebe um dia antes o mapa. A gente não sabe o que vai enfrentar. Vai ser 200, 300 quilômetros no outro dia. Então, a gente marca os lugares perigosos, lugares para ter atenção. E no outro dia, a gente não sabe se vai pegar a serra, se vai pegar praia, se vai pegar cascalho, areia, como vai ser, a gente não sabe. A gente só sabe que tem que percorrer aquela tal trilha, aquele rio seco, esses lugares assim.
O evento foi em agosto, é isso?
Foi em agosto, foram 9 dias de prova, largou em Petrolina e chegou em Preá, né? Então a gente cruzou Bahia, Pernambuco, foi até Ceará, Olha, eu acho que a gente percorreu 6 ou 7 estados.
Caramba, são 3.800 quilômetros percorridos, quase 4 mil quilômetros.
Quase 4 mil em cima de uma moto.
Na mata.
Na mata. Às vezes a gente pegou praia também, pega todo tipo de terreno, na verdade. Então, o cara tem que estar bem preparado fisicamente, psicologicamente, porque as motos são as primeiras a largarem, né? São as motos, os UTVs e os carros. Então a gente larga muito cedo, às vezes 2:30 da manhã, 3 horas, 4 horas da manhã. Então a gente, como larga primeiro, tem que largar bem cedinho, então a cabeça tem que estar atenta.
Antes de falar da prova especificamente, né, como é que surgiu o teu interesse em participar de rally?
Na verdade isso começa desde trás do meu pai, né? Ele sempre foi um piloto de moto, de enduro, que é uma modalidade em trilhas, até tem bastante gente que faz aqui em Uruçanga. É um pouco diferente. Mas foi aí que começou o gosto e em 2021 surgiu a oportunidade com a Yamaha. Então eu sou piloto hoje oficial Yamaha, da fábrica da Yamaha. Mas em 2021 foi como se fosse uma categoria de base, né? Que a gente chama Moto 3, é os iniciantes. E já nesse primeiro ano eu fui campeão, então aí surgiu da Yamaha, opa, vou contratar ele. E aí eu já tô 2 anos com a Yamaha e então esse interesse sempre houve, é um sonho. Mas o interesse da Yamaha foi a partir do ano passado.
Certo. Gabriel, qual é a tua idade?
Eu tenho 26 anos certo. E na moto é desde 4, 5 anos, desde que eu me lembro de
já
gente.
Já começou com o teu pai,
desde,
né? Augusto,
desde pequenininho.
Né?
Bicicleta também, claro, como todos, né? Sem motor, depois vai com motor.
Bacana. Além da motocicleta, tem outra formação, outra profissão?
Olha, eu tenho uma empresa de mangueiras em São Lugero, juntamente com meu pai. Então a gente recicla plásticos e faz mangueiras. Eu não vivo só de moto.
Certo.
Então eu digo que eu tenho 2 empregos, né?
Legal. Bom, e esse desafio, como é que foi, hein? Quase 4 mil quilômetros. É um esporte que, claro, necessita de apoios, patrocinadores, você tem apoios.
Sim.
Mas é lá no Ceará, né?
Caramba. Começa já desde janeiro com a preparação, né? A gente tem 4 provas no ano, ele é um calendário completo. Tem provas em Minas, tem provas no Tocantins, tem os sertões, é definido em vários lugares do Brasil, tem vezes que é no Mato Grosso, ano passado largou no Paraná. E temos o RN, que é no Rio Grande do Norte. Então, todas essas 3 provas antes dos sertões servem como preparação, tanto de moto, quanto psicologicamente, quanto como ritmo, né? Porque, assim como qualquer esporte, a gente não adianta sem treinar chegar na prova. Então, tudo é um conjunto. E os sertões é especial, né? São 8 dias de competição, mais 1 de prólogo, que é a classificação. Então, dias intensos. É difícil mensurar aqui, porque tem que sentir na pele. Tem muita gente que é apaixonada, que sai de outros países para assistir a gente. Tá? Também tem pilotos gringos, espanhol, tem francês, teve um americano, um argentino. Então é uma competição muito grande que exige de tudo, né? E você falou também dos patrocinadores, na verdade, sem eles o esporte não tem como acontecer, né? Uhum. O meu principal patrocinador é a equipe da Yamaha, mas aqui, como eu comentei, eu tenho a Chapan, né, com o Jaimar e o Jussi, um forte abraço para eles, e o Jânio Meneghel também, que é o uhum. Meneghel Motos. Sempre me apoiaram desde o início do rally, então é um custo alto, mas é muito gratificante. Quem ama as duas rodas sabe que o Sertões é especial.
A moto chega lá de que jeito? Vai por terra ou...
Isso, vai. A gente leva até São Paulo, que certo. É a base da equipe da Yamaha.
Certo.
E de lá ela vai para todos os destinos do Brasil, né? Com a nossa carreta. A gente tem uma carreta que é o motorhome.
Certo.
Durante a prova ela vai acompanhando a gente. Então a gente deixa lá e de lá vai para a competição.
Falando em motorhome, quantas pessoas são necessárias para dar o apoio, né? Claro, mecânicos, enfim... quem trabalha com a questão do marketing e tudo mais,
sim,
né?
Sim.
Quantas pessoas vão?
O meu mecânico, inclusive, é daqui de Uruçanga, é o Cuccello, um forte abraço pra ele, tem uma mecânica em Siderópolis.
É o Cuccello.
Cuccello Racing.
Ah, é.
Meu menino. Uhum. E, olha, são aproximadamente, com a mídia, com todos da equipe da Yamaha, esse ano deu 18 ou 19 pessoas.
Caramba.
Então vai duas carretas da Yamaha, uma só pros pilotos, tá? Mecânicos e o pessoal da diretoria. E uma segunda carreta que a gente chama de Blue Crew. Vai o pessoal de apoio. E também quem não é piloto oficial tem um como se fosse um apoio, uma segunda equipe para auxiliar com peças. Se você tem uma Yamaha e tá no rally, a própria Yamaha oficial consegue te ajudar. Então é um incentivo bem legal. Por isso que tem 30. Mas da equipe só a Racing, mesmo a oficial, são 18.
Caramba, vocês aceleram quase 500 quilômetros por dia.
Deu média de 540 por dia, mas teve dia de 700, né? A gente bota uma média, mas teve um dia que deu 730 quilômetros rodados, né? Não são todos cronometrados.
Certo.
Então, assim, tem o trecho de 500 cronometrados, mas o restante é em deslocamento, que a gente inicia, vamos supor, daqui na esplanada sem valer, até chegar no início da trilha. Chegou lá... percorre 500, 400, e depois até chegar na carreta de novo, né? Porque a gente sempre vai pra frente. O rally não para, o rally vai andando, é um pelotão, e vai andando pra frente.
E qual é a autonomia dessa moto? Ela roda quantos quilômetros com o tanque?
Ela roda aproximadamente 210 a 220, vai depender do terreno. Quando é um terreno com muita areia, que traciona pouco, ela vai gastar mais. Mas quando é um terreno que traciona muito, a gente tem um pouco mais de economia. Mas é nessa média, a gente anda no limite, né? Mais de 200 quilômetros já começa a ficar apertado para a moto.
Quantos pilotos participam dessa prova? Quando larga tem quantos, mais ou menos?
Olha, esse ano de moto teve 75 e que terminaram foram 50 que certo. Completaram. Então, assim, tem uma porcentagem alta de acidente, de quebra ou de própria desistência, né? Porque é um rally duro, então, às vezes o piloto não se sente bem e não larga.
Você teve queda também?
Nada, esse ano foi limpo, eu tive um ano 2021 bem ruim, quebrei moto e tal, mas esse ano sem erro, sem queda, sem nada, então consegui ficar campeão da categoria e segundo na geral, é bem importante esse resultado, então requer cuidado com navegação, com cuidado de moto e também de não cair, né? A gente tem que ter todos esses cuidados para terminar inteiro.
Como é que é essa navegação?
Assim como o Waze, se a gente prestar atenção, tem os desenhozinhos, se tu tem que ir para a direita ou para a esquerda,
certo.
E tem a quilometragem, assim é na moto também, mas a gente tem que ir tocando com a mão, a gente tem uma mão aqui, que é a da embreagem, a mão esquerda, a gente vai passando o desenho, cada vez vai passando o desenho, e assim a gente se localiza, vai ter no odômetro, assim como o carro tem um odômetro, a gente zera no início. Então, cada quilômetro que vai passando, tem a 1,6 quilômetros, vai ter uma bifurcação e é para a esquerda. Ali vai à esquerda. E assim sucessivamente, vai se achando. Acontece de a gente errar, às vezes, passar direto. Mas tem que estar atento, né? Andando ali a 100 por hora, às vezes 120 e navegando, né? O carro, ele tem o auxílio de um navegador. Mas a moto, tu tem que pilotar, navegar, ser mecânico e entre outros.
O mais interessante é que a cada novo dia tu não sabe o trajeto.
Exatamente, a gente não sabe, a gente descobre na hora. Exatamente.
Isso gera uma certa ansiedade também.
É.
Né? Se bem que vocês estão ali para desafio.
Né? A ansiedade ela vem posso dizer, antes de largar, porque depois que larga, vira um a gente chama de um túnel, né? É uma conexão entre você, o mapa e a trilha, né? Uhum. Então, assim, é automático, tu não pensa assim, ah, agora é pra esquerda, agora é pra direita. Não, tu vê o desenho e simplesmente entra, entendeu? É algo automático, que tu faz automático. Uhum. É como ligar uma luz, tu não pensa em ligar ou trocar a marcha do carro, né? Tu só vai lá e faz.
Como é que é a preparação física, psicológica, alimentação, isso tudo?
É, tudo conta, né? A parte física, eu tenho um treinador em Braço Norte, que é o Luiz Beza. Cuida já faz... É o meu terceiro ano com ele, sempre muito atencioso comigo. Tem a parte da moto, que é super importante, que é o Cuchello que faz. E tem a parte nutricional, que hoje eu faço com a Simone em Criciúma. Então, assim, e também psicológico, né? Eu já tive acompanhamento. Hoje minha psicóloga está aqui do lado, né? A esposa escuta muito, porque a gente tem muitas aflições, né? Não só durante as provas, mas durante o treinamento. Será que está dando certo? Ou será que eu estou no caminho correto? Também eu tenho amigos de outras modalidades que a gente troca muita ideia, né? Tem o Ricardo Martins, que é como se fosse o meu pai do rally. Então, às vezes, eu ligo para ele para ver como é que tá. Outros amigos, o Luciano. A gente vai ligando e vai entrando em contato. Como está sendo o teu treino, como está sendo o desenvolvimento da moto. Porque é um conjunto muito grande de circunstâncias que vai acontecer no rally, né?
Quando chega naqueles dias que antecedem o início da prova, tem que fazer simulações e grandes distâncias?
Claro. Tem, porque, né? A gente está constantemente evoluindo a moto, né? Um tanque ou às vezes um botão a mais, um a menos, mexer um pouco na suspensão, que é super importante, a suspensão tem que ter segurança. Então, se a gente vai num terreno muito duro, eu procuro testar ela em um terreno duro. Eu vou para a serra, eu vou para outros lugares que assemelham o solo que a gente vai encontrar. Ou se é um terreno com muita areia, eu costumo ir para Jaguaruna, Rincão, testar ela lá. Então, varia bastante mesmo. Cada corrida a gente sabe a característica que vai encontrar, pelo menos a metade dela, ou mais da metade, a gente sabe como vai ser. Então, a gente apenas vai para o terreno e testa como ela vai ser. Pneu também é importante, então a gente testa os pneus. Tudo isso é levado em consideração.
Gabriel Bruning, natural de São Ludogero, você foi campeão na categoria Moto 2 e vice-campeão geral.
É isso aí. A categoria Moto 2, o motor é original, então é isso, é muito considerável, porque a Moto 1 são três categorias, né? A iniciante, que é a Moto 3, a Moto 2, que é a categoria motor original, simplesmente como chega de fábrica a gente tem que usar. Uhum. E tem a Moto 1, que é a categoria que tu pode alterar pistão, anel, biela, pode regular questão de potência. Então, fazer um segundo colocado na geral foi bem gratificante para mim, saber que eu consegui andar no meio de outras motos que são melhores.
Certo.
Com uma preparação melhor. Inclusive, quem foi o campeão da geral foi um americano, Mason Klein. Esse ano ele correu o Dakar, é o rally, o maior rally do mundo, né? Ele ganhou dias, então assim, não foi para qualquer um que eu acabei sendo, entre aspas, derrotado, né? Uhum. Então eu briguei de igual para igual, ele conseguiu abrir nos dois primeiros dias. Mas ser campeão da categoria Moto 2 era o principal objetivo, porque é a minha categoria. A minha meta era entre os 5 e ficar em segundo, então da geral também foi bem legal, e saber que o fruto tá caindo do pé, né? Tá sendo colhido.
Cada dia uma etapa.
Cada dia vale 26 pontos. Mas o rally é o seguinte, a gente larga no dia 1 ao dia 8, é a soma de todos os tempos, não é por dia. A pontuação vale pro campeonato, mas o rally é dia a dia. Fiz 3 horas, amanhã mais 3, são 6 e assim sucessivamente. É a soma dos dias de prova. Então, é o tempo da geral. Se eu fiz tempo bom hoje e amanhã muito ruim, somou esses dois pontos. Esses dois tempos. E certo. Assim vai somando até o final. Foram 32 horas em cima da moto. Valendo, né? Uhum. Acelerando.
Legal. Do ponto A ao ponto B, né? Já está tudo programado,
tudo,
né?
Programado.
Onde vocês começam, onde param, onde dormem e tudo mais.
Exatamente.
Dá para dar uma descansada legal?
Olha, a gente costuma chegar 1h30 da tarde, 2 horas, né? É sempre mais ou menos isso. E a gente vai pintar a planilha. Logo que almoça, a gente recebe a planilha e já vai pintar para deixar ela pronta, para não ter compromisso.
Uhum.
Mas dá para descansar, mas a gente não consegue pegar profundamente no sono, porque tem muito barulho, tem o TV chegando, o carro chegando, mecânico te chamando para ver se mexer na moto isso, troca relação, troca pneu, uhum, troca descarga. Então assim, tu nunca consegue realmente dormir igual em casa. Sempre tu tá meio atento, um barulho, alguém fazendo um baderno, alguma coisa.
Uhum.
Não é um, não tem uma paz.
De uma etapa para outra, troca necessariamente os pneus?
Todo dia é trocado. É, a gente tem o apoio da Borilli, que é uma marca gaúcha de pneus.
Uhum.
E a gente troca todos os dias, porque são longos dias, então não vale a pena a gente usar 2 dias o mês para não arriscar. Então troca dianteiro, troca traseiro, para sempre estar com o melhor equipamento possível.
Mesmo não tendo levado nenhum tombo, algum susto especial, ou até nessas passagens, alguma história nessas cidades, a galera torcendo e tudo mais?
Isso, né? A questão da torcida tem no meio da especial muita gente, dentro do trecho cronometrado, muita gente local, tem gente de Floripa que vai, eles vão nos 100, 120 pessoas e eles são louco, eles ficam na beira da pista com bandeira e acampam no, na estrada, do lado da estrada eles fazem um acampamento muito legal, e eles ficam vibrando lá, a gente passa, dá pra ouvir os gritos deles. Tem muitos fãs da região mesmo que vai, por onde a gente passa. E aí quando a gente chega nos boxes, aí sempre tem o carinho do pessoal da própria cidade, muita criança que vai tirar foto. Às vezes a gente tá ali comendo, a gente para, vai lá, atende as crianças, porque a gente sabe que é o nosso futuro, né? E a gente atendendo bem sempre vai gerar aquele, pô, será que eles vão vir ano que vem de novo? Isso é legal, tá atendendo a população e mostrando o rally, é bem gratificante.
Legal. Aqui da região sul ou de Santa Catarina tem mais competidores?
Hoje não. Aqui, mais próximo de moto é em Florianópolis, que é o meu companheiro de equipe, que é o Ricardo. Mas aqui da região já teve o Guilherme Cascais, que é de Tubarão. Teve o Crema, que é de Criciúma. O Scaini também, que é o Felipe Scaini, de Tubarão. Mas hoje não tem mais. Meu pai já fez também, em 2019, o Rally dos Sertões. Mas hoje, atualmente, eu sou o único piloto da nossa região que está representando no rally.
Uhum. Bom, é um rally de muita dificuldade, né? De muita resistência. Esses pilotos que atuam no motocross, né? Tem qualificação para isso também ou é diferente a exigência?
Olha, o motocross ele te exige o máximo em 30 minutos.
É,
né?
Muito acrobático, né?
Ele em 30 minutos ele te desgasta. O rally são 9 horas em cima da moto. Então, a tua cabeça, ela tem que... É outra programação, né? É como se fosse um computador. Tu sobe na moto sabendo que tu vai percorrer 500, 600. No motocross, tu senta na moto e sabe que vai andar 30 minutos.
É um circuito fechado.
30 ou 20, depende, claro, do campeonato. Mas a questão própria do teu companheirismo é diferente, porque a gente no rally, a gente larga de 2 em 2 minutos os pilotos. Então não é uma corrida contra o teu adversário, é contra o tempo. No motocross, é tu contra o cara que tá do lado, o cara que tá do outro lado. Então tem muito essa questão de bater o guidão. No rally já não existe isso. Então até isso é diferente. No rally é muito unido isso. Se um cara cai, todo mundo para. Quebrou, a gente pergunta se quer ajuda, se tá tudo bem, avisa na equipe médica que o cara não machucou ou que o cara só quebrou. No motocross tem uma rivalidade muito maior. Então... Claro, o cara sendo rápido no motocross, ele vai ser rápido no rally, isso é claro, mas a cabeça tem que ser diferente, porque tem a questão da navegação, tem a questão da mecânica, que é uma moto totalmente diferente, e o psicológico de saber que vai ficar... Teve um dia do Rally dos Sertões que a gente ficou 11 horas e meia, da hora que subiu da moto até a hora que desceu.
Qual é a média de velocidade?
O que deu mais nesse ano teve uma média de 98 por hora, tá?
Média 98 é muito velocidade.
Tem que lembrar que de carro na BR é difícil fazer isso, né? Porque tem o trânsito. Mas teve dias de 60, que é um pouco mais trilha travada, assim que a gente não pega tanta velocidade. Mas quando é dias que pega muita fazenda de retas, né? Retas de cerca... que a gente chama 2, 3 quilômetros sem uma curva. Então, senta, bota a bunda para trás, se abaixa e
Falando em cerca, olha, a cerca é uma inimiga, né?
Eu já arrebentei umas duas com o peito. É, barbaridade. Esse ano eu quase acertei uma que atravessou um cavalo na minha frente. Então eu desviei, tirei um fino de uma cerca que se a gente acerta... O rally a gente cai pouco, sinceramente a gente cai pouco, mas quando cai ele... É pancada.
Com velocidade, né?
É pancada. Como é um lugar menos técnico, como o motocross é muito técnico, buraco, rampa, lá é em estradas e trilhas, então tu tem menos risco de cair. Mas quando cai, é alta velocidade.
Mas algumas etapas com a média de 98 por hora, então tem horas que tá 130, 140.
Ah, eu falo que o meu máximo que eu me lembro é 178, eu botei. É bem rápido, assim. Mas claro que é em lugares mais seguros, né? Com
Você
estradas
tá
largas.
Tá vendo o horizonte, isso, né?
Tu vê. Não, não dá para acelerar em serra desse jeito, né? Claro. Mas sempre é em lugares planos. Quando pega essas fazendas gigantes no Mato Grosso, Goiás, é fazenda que não se acaba. Então a gente anda literalmente com a mão no fundo do que dá.
É tempo, né?
É tempo.
Nessa etapa, nesse ano, teve alguém que não chegou ao final? Você falou 25 de 75, chegaram 50. Alguém que teve algum acidente muito grave?
Teve dois companheiros de equipe meu, que é o Ricardo e o Adrian. O Adrian, o francês, ele bateu num cavalo. Inclusive, próximo onde eu levei um susto, cara, ele
embaçado,
levou.
Ele
Inclusive, ele machucou um pouco sério, não chegou aí pro hospital nada, mas ele acho que trincou o tornozelo e quebrou uns dedos da mão. Mas isso, às vezes, a gente não tem controle dos animais, sim, né? Exatamente. Eles estão soltos nas fazendas e a gente tá passando, então ele se assusta e vem no barulho. O Ricardo, que é esse meu companheiro de Floripa, ele acabou machucando um pouco as costas e a costela. Ele acabou virando de frente numa pedra e teve que ejetar e machucou. E o restante teve muitos que caíram, quebraram clavícula, tornozelo, daí alguns também quebraram a moto. Teve alguns que desistiram no terceiro, quarto dia e voltam no sexto, param os dois dias. Porque é muito do desafio em dizer assim, eu terminei os Sertões, né? Tem uns que não desistem por causa que eu quero terminar os meus Sertões. Cai, vai amarrado isso.
Né?
Aquela medalha no final é bem, bem merecida. Quem tá lá passou por alguns perrengues.
Bom, para encerrar, parabéns para você, claro, né?
Obrigado.
Pelo grande feito. E quem participa dos Sertões já está habilitado e já pode sonhar. Daqui a pouco, acordando na madrugada, opa, tô no Dakar.
Eu vou dizer que é um sonho. Como era um sonho estar nos Sertões, quando o meu pai assinava as revistas e eu via o pessoal, hoje o meu sonho é estar no Dakar. Eu pretendo...
Você é novo ainda, né?
É novo. Pro Rally, tem o nosso principal piloto hoje no Brasil, que é o meu companheiro Adrian, ele tem 38 anos e tá, como se diz, né, bagaçando ainda, arregaçando tudo. Então, o rally, ele dá essa oportunidade, porque é um esporte muito mental, não é só físico. A gente tem que ter a cabeça boa. Então, às vezes, muito moleque, o rally, ele estraga. Ele faz tu acelerar demais e, às vezes, quebrar o teu próprio equipamento ou cair, né?
Certo.
Então, a gente tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio de tudo. Então, o rally, ele possibilita, às vezes, tu ser um pouco mais velho, tá bem em tudo, mas ter mais cabeça e ter bons resultados. Então, quem sabe um Dakar daqui uns 2 ou 3 anos, com os meus 30, 32, eu pretendo mesmo. Quem sabe arrumar alguns patrocinadores, falar, conversar bem com a Yamaha e ter um suporte lá, né? Fazendo, representando o Brasil no... A gente tem no carro e nos UTVs pilotos brasileiros, mas na moto hoje a gente não tem. Então, teve muito com o Jean Azevedo, já ganhou etapas, que é o nosso, um dos meus ídolos no rally, é o Jean Azevedo, hoje aposentado, mas ele participou 17 vezes do Dakar, então ele é um grande espelho para mim.
Legal. Gabriel Brunin, é segundo na tua categoria e, aliás, segundo geral, né?
E primeiro na categoria.
Parabéns, hein?
Obrigado.
Parabéns, sensacional. Conversamos com um campeão aqui, né? Um cara que... Tem, acima de tudo, muita coragem, né?
Isso aí. A gente tem que ter coragem e noção do que tá fazendo em cima da moto.
Legal. Um abraço. Leve um abraço ao povo de São Luís do Gera, que também passou um cortado aí, né? Um sustão. Final de semana com tanto rio, tanta chuva, né?
Mas deu tudo certo. Acho que ninguém saiu ferido disso aí.
É isso aí.
Agora reconstitui tudo, né?
Com certeza. Abraço.
Abraço, obrigado.
Sucesso cada vez mais, viu?
Até mais.
Até mais. Intervalo, a gente volta já.